Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência Três Tentos referente aos resultados do segundo trimestre de 2021. Estão presentes conosco hoje os senhores Luiz Osório do Moncel, diretor-presidente, e Maurício Rasso, diretor financeiro e de relações com investidores da Três Tentos. Informamos que este evento será gravado e que, durante a apresentação da Três Tentos, todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio e a apresentação estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet via webcast e podem ser acessados no endereço ri.3tentos.com.br. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria Três Tentos, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz Osório do Moncel. Por favor, senhor Luiz, pode prosseguir.
Ok, muito obrigado. Bom dia a todos. Para nós é um prazer e uma honra estar aqui nessa primeira apresentação de resultados da Três Tentos sobre o segundo trimestre de 2021. E nesse primeiro slide a gente selecionou alguns tópicos importantes agora que a gente quer reforçar o trabalho que a Três Tentos vem fazendo ao longo desses 26 anos, a importância que esse trabalho reflete ou que ele é para toda a sociedade, tanto no Brasil como fora dele, né? Sabemos que tem muitas empresas que também fazem muito isso ao redor do mundo, mas a Três Tentos realmente conseguiu criar um modelo de negócio diferenciado, onde as commodities agrícolas, que é o fundamento do nosso trabalho, é o básico, se transformam depois em ativos como energia renovável e alimento. Temos um profundo conhecimento desse setor, sabemos como obter ganhos através do trabalho altamente profissional do nosso time, que é um time muito bem preparado, e viemos ao longo desses 26 anos agregando mais e mais talentos de pessoas totalmente identificadas com o setor, identificadas com o produtor rural, e através disso, a Três Tentos, fornecendo semente, fertilizantes, proteção de cultivos e também originando grãos, e através da soja, por exemplo, um dos grãos que originamos, encaminharmos para a industrialização, esse ecossistema criado pela companhia, ele leva ao produtor rural condições de produzir cada vez mais, com melhores resultados. E a companhia, através de uma gestão firme, de um time muito bem preparado, consegue entregar resultados cada vez melhores. E eu reforço, num ambiente, num setor que é básico, né? Nós podemos pensar em tudo sobre evolução, sobre modernidade, mas nada vai acontecer se nós não tivermos alimento e energia. E a Três Tentos está nessa busca de fornecer cada vez mais alimentos saudáveis num ambiente onde a gente possa produzir ou estar compondo uma matriz energética cada vez mais limpa. Então, o meu recado sobre o todo da Três Tentos é muita confiança no setor que estamos inseridos e, principalmente, no que nós temos à frente. Esse segundo tri de 2021 foi um trimestre muito positivo para a companhia. Tivemos um crescimento na receita de ao redor de 39%. Os insumos dentro disso, que a gente sempre fortalece o tripé da 300, de varejo de insumos, de originação de grãos e de indústria. E o segmento de insumos da companhia cresceu nesse trimestre, em relação ao trimestre de 2020, 158%. Isso é a comprovação de um trabalho muito bem feito. Eu queria aqui, já em público, para vocês, parabenizar todo esse time e o compromisso que ele tem para continuar entregando. A indústria também representou um crescimento muito importante, ao redor de 68%, e isso nos traz muita também garantia, não é a palavra, talvez não seja garantia, mas nos traz muita convicção, muita certeza de que nós vamos continuar com esse tripé, com esse ecossistema, entregando resultados fortes. As margens vêm firme, né, e a gente consegue obter esse crescimento de margens também em insumos e grãos. Grãos teve um crescimento modesto, mas a gente sabe que houve um deslocamento para outros trimestres. O Maurício vai explicar isso um pouquinho mais à frente. O nosso retorno, que para mim, conversando internamente com o time aqui, a gente fala assim, o quanto é legal a 300 ter assim, um ROI que são fortes acima de 35%. E eu reforço isso sempre que estou em contato com o time, isso acontece todos os dias. Eu digo assim, olha, nós temos que usar, nós temos que extrair o máximo dos nossos investimentos. Então, da melhor maneira, com segurança, mas sempre entregando o melhor resultado. E esse crescimento, ele vem se comprovando trimestre a trimestre, ano a ano, ao longo desses 26 anos, com muita firmeza. A expansão que nós temos agora, assim, pensando em Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, dentro do nosso plano de expansão, era para nós colocar 6 lojas em 2021. Já estamos com 3 lojas instaladas e colocaremos mais 4 até o final do ano. Então, ao invés de 6, nós teremos 7 lojas sendo instaladas no Rio Grande do Sul. A sétima será em Uruguaiana. Já está tudo preparado para iniciar essa loja, já começa nos próximos dias. E tudo isso com muita segurança, sem aventura, sem trabalhar, não vamos fazer de qualquer jeito, não. Entra no modelo 300, com a nossa cultura, com o nosso jeito, e realmente entregando para o produtor rural estas soluções que a 300 está dia a dia isso assim, colocando para o produtor obter. O Mato Grosso, eu gostaria de compartilhar com todos vocês assim, a nossa alegria de estar bem à frente, depois vai ser detalhado com mais pontos, mas a obra está indo a todo vapor na BR-163, entre Sorriso e Sinop. Já estivemos numa comitiva da 300, Terminal João Marcelo, que é o meu irmão aí, vice-presidente, o Eduardo, diretor comercial, o Benhur, diretor de insumos, o Leandro, que é o diretor industrial, que está à frente da construção da obra, está lá no momento. Eles já estiveram em reuniões com produtores, com engenheiros agrônomos lá no estado, e a gente percebeu assim, o fit que a 300 vai ter no local. O trabalho que a 300 faz no Rio Grande do Sul, replicado no Mato Grosso, vai ter uma atratividade assim, a gente está muito convicto disso e muito feliz com, assim, sendo recebido pelos agricultores lá de portas abertas. E a nossa visão para 2021, ela é muito firme. Eu diria para vocês assim, que os grãos estão de soja e milho estão dentro de casa, agora é industrializar, é comercializar, é realizar essa receita e obter essa margem. O produtor está muito bem estruturado, cada vez mais buscando uma agricultura moderna, digital, que venha dar mais agilidade para ele e com isso mais resultado. A 300, como todos vocês sabem, através do app do produtor e outras ferramentas, nós estamos entregando e ajudando o produtor a iniciar o percurso nessa avenida. O trigo, a safra de trigo está em fase vegetativa, iniciando a fase agora de formação de espigas, também numa condição muito boa, e estamos muito confiantes aqui com o nosso crescimento. Eu gostaria também de compartilhar com vocês que, fora do recurso do IPO, a empresa já vinha fazendo a duplicação da indústria de Cruz Alta e que estará pronta até final de dezembro, né? Isso é através do caixa, da geração de caixa da companhia, assim como uma cogeração em Ijuí. Então, continuamos nos especializando, continuamos crescendo, continuamos ampliando o nosso market share nas praças que nós estamos instalados e continuamos, obviamente, percorrendo esse caminho de alimento e energia limpa. Tá, eu passo a palavra agora para o Maurício, que vai conduzir daqui, e eu também fico a todo momento aqui, eu posso contribuir com alguma ideia.
Muito obrigado, Luiz. Bom dia a todos. Na sequência, a apresentação, focando um pouco mais nos números, os destaques do segundo trimestre de 2021, tivemos um crescimento de 39% na receita líquida, né, chegando a 1,205 bilhões. O nosso lucro bruto ajustado, né, cresceu 51% versus o período do ano anterior, para 162 milhões, né, deixando uma margem bruta ajustada, né, já retirando o impacto do ajuste a valor bruto das commodities, né, deixando uma margem bruta ajustada de 13,5%, né, compara com a margem bruta, né, de 15,4%. Né, um lucro líquido de 114 milhões no trimestre, né, deixando uma margem líquida de 9,5%. Né, isso representa um acréscimo de 5,5 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Né, um EBITDA de 122 milhões no trimestre, né, com uma margem de EBITDA de 10,1%. Né, e os níveis de rentabilidade, tanto sobre capital próprio, 57%, quanto em relação ao capital investido, de 38%. Em relação aos insumos, em relação aos três segmentos que a companhia opera, insumos, grãos e indústrias, né, o Luiz adiantou, tivemos um crescimento expressivo no segmento de insumos, de 158%, né, com expansão de margem. O lucro bruto chegou a 37 milhões de reais. Né? No segmento de grãos, um pequeno atraso na nossa receita, né? Hoje estamos com 380 milhões de reais de receita líquida no trimestre, tá? Para o segmento de grãos, uma queda de 7% versus o período do ano anterior. Né? Vou falar um pouquinho depois sobre a condição de atraso no embarque das principais trades, que acabou atrasando um pouco a receita da presença. Né? Isso são todos são volumes já contratados, com preços especificados, cuja entrega ainda não ocorreu para as trades. Tá? Ou melhor, não tinha ocorrido ao término do segundo trimestre. Na indústria, crescendo 69%, caso de Braga, a gente já inicia o ano com uma capacidade de produção de biodiesel maior do que terminamos em 2020. Então, a gente já tem um crescimento de volume em função disso. Estão crescendo 69% no trimestre, com um crescimento de lucro bruto de 78 milhões para 96 milhões de reais no trimestre. Especificamente falando de sementes, especificamente falando sobre insumos, né, os três principais produtos dentro da categoria sementes, fertilizantes e defensivos, né, enxergamos em sementes já um aumento de volume de venda em 6%. Né, quando a gente fala em receita líquida, né, tivemos uma expansão de 320%, né, saindo de 4 milhões de reais, ainda é um produto que tem uma participação pequena no montante total de insumos, né, saindo de 4 milhões de reais para 18 milhões de reais no trimestre. Né. Quando a gente fala de fertilizante, a nossa curva de vendas em termos de volume de fertilizante ainda não está dentro do orçamento da companhia, ainda estamos um pouco abaixo versus o ano anterior, em 7%. Né. Entretanto, esse é o comportamento da receita de fertilizantes. Demonstra muito o que aconteceu, o que tem acontecido desde o final do ano passado, em relação ao aumento de preços de matéria-prima, né, e o repasse desse aumento do custo da matéria-prima para o produtor rural, né. Com isso, a despeito da queda de volume de 7% em fertilizantes no trimestre, a receita cresce em mais 223% em relação ao mesmo período do ano anterior. Tá? As margens em fertilizantes conseguem ser mantidas, acaba sendo um mercado bastante mais dinâmico dentre os mercados de entre os dentro do segmento de insumos. Né? Falando especificamente de defensivos, né? Temos um aumento de volume de 31% em relação ao ano anterior, aqui já dando destaque para o produtor que vem mais capitalizado da safra de verão, da safra de soja, né? Já investindo mais na plantação de trigo, né? A área plantada maior do sul, no estado do Rio Grande do Sul, isso tudo favorece para o crescimento de volume de defensivos, né? Quando a gente olha em termos de receita líquida, o produto defensivo estiver 63%. Né? Mais à direita do gráfico, olhando pelo seu ponto de vista da composição do lucro bruto, do gráfico no canto superior direito, a gente vê um crescimento do lucro bruto de 297%, né? Saindo de 9 milhões, 9,3 milhões para 36,8 milhões. E aí, a gente faz as contribuintes para esse aumento de lucro bruto, foram de fato as sementes e os fertilizantes. Tá? Com isso, a gente leva a nossa margem bruta de 15% para 23% no trimestre. Né? Quem lembra do resultado do primeiro trimestre, já estávamos aumentando a margem bruta em relação ao mesmo período anterior e continuamos fazendo isso nesse mesmo trimestre. No slide 7, podemos observar agora o segmento de grãos. O Isidoro comentou no início da apresentação em relação a volumes mais baixos, né, registrados na trimestre entre soja e milho. Né. Cabe destacar a dinâmica da agricultura, né? A dinâmica da sazonalidade, acaba que você tem no nosso setor, acaba que durante, em determinado ano, você pode ter a receita escorregando de um trimestre para o outro, e é justamente isso que está acontecendo nesse trimestre em relação ao volume de trading de grãos. Tá? Na soja, principalmente, todo o volume negociado com as traders já está dedicado, né? Volume e preço contratados, a entrega não foi realizada, muito em função da maioria das traders terem pedido para segurar um pouco a entrega, dado que os portos estão cheios, com baixo line-up de navios até o segundo trimestre. Essa situação já está se resolvendo, grande parte disso já está sendo entregue, e a gente espera enxergar um terceiro trimestre em volume de grãos bastante superior em relação ao que foi o terceiro trimestre de 2020. Né? Especificamente, isso impacta na receita líquida de grãos. Né? Então, você vê a receita líquida no segundo trimestre ainda abaixo do que foi o ano anterior, né? Impactando também o lucro bruto. Tá? Milho e trigo já no nível de normalidade, ainda com potencial de aumento no terceiro trimestre em função dos volumes contratados. Quando a gente olha o lucro bruto do segmento de grãos, a gente sai de 20 milhões de reais no trimestre anterior, do ano anterior, para 29, quase 30 milhões de reais. Né? E o milho e o trigo carregando grande parte da contribuição para o aumento desse lucro bruto. Tá? A margem bruta do segmento sai de 5,1% no trimestre de 2020 para 7,9% no segundo trimestre deste ano. No acumulado, a gente está com 8,2% de margem bruta no segmento de grãos. Indo para frente, no slide número 8, falando especificamente sobre a indústria, biodiesel tem um crescimento de volume de 29%, muito em função do aumento de capacidade que a companhia já iniciou o ano em relação ao ano anterior. Tá? A receita líquida cresce 130%, né? E o farelo mantém basicamente o mesmo nível de volume, tá? Com aumento da receita líquida de 34%, refletindo os aumentos de preço observados no farelo. Tá? O comportamento do farelo, em particular, no segundo trimestre, teve uma dinâmica de preço menos favorável do que observado no primeiro trimestre do ano, tá? Ao passo que o biodiesel, já comparado com o primeiro trimestre, ele melhora em termos de precificação, né? Mas vis-à-vis, e principalmente também em relação ao segundo trimestre do ano anterior. Tá? Quando a gente olha a margem bruta, né? Esse segmento a gente enxerga nesse segundo trimestre uma pequena contração de margem, 19,7% para 14,4%. Né? A despeito dessa contração de margem, em termos de lucro bruto nominal, a companhia cresce 24%, saindo de 77 milhões para 96 milhões de reais de lucro bruto na indústria. No ano, a gente continua com uma margem ainda abaixo do que o ano anterior, a gente está com 15,4% de margem bruta, tá? Versus uma margem no ano anterior de 17,4%. Indo para frente, no slide número 9, a gente consegue enxergar o impacto do lucro bruto, né? Contribuindo para a construção do nosso EBITDA do segundo trimestre. A companhia encerrou o segundo trimestre de 2021 um EBITDA de 122 milhões de reais, né? Que é um aumento de 55% em relação ao ano anterior. Né? Esse aumento ele vem puxado em grande medida por um aumento de lucro bruto, né? Lucro bruto o lucro bruto ex depreciação, né? Ele contribui com 57 milhões de reais para 58 milhões de reais. Ele acaba contribuindo com um incremento de margem EBITDA de 0,4 pontos percentuais. Tá? A parte de despesas com vendas, né? Também contribui com um aumento de margem, obviamente, pelo aumento de receita, nominalmente é uma conta que reduz a contribuição para o EBITDA, né? Mas em termos percentuais, ela contribui com um ganho de 40 basis points em relação ao ano anterior. Né? O único que contribui negativamente para a margem EBITDA é a parte de despesas gerais administrativas, muito em função com o aumento de custos que tivemos, aumento das despesas, perdão, que tivemos com a estruturação da diretoria, conselho e alguns serviços de consultoria que precisamos no período. Tá? A parte de outras receitas, ela dá uma contribuição de 0,7 pontos percentuais. Isso aqui é muito mais esses 8 milhões de reais, 7,6 milhões de reais. A grande parte disso acaba sendo a venda de escrituração e venda de CDIs no período. Tá? Com isso, a gente fecha o segundo trimestre com uma margem EBITDA de 10,1%, 122 milhões para o período. Indo para o slide número 10, né, olhando o impacto do resultado financeiro positivo para a companhia, o segundo trimestre, no final do segundo trimestre, tivemos a apreciação cambial do real, né? Isso trouxe um impacto favorável para a companhia de 32 milhões de reais, tá? Sob o ponto de vista de instrumentos financeiros, em termos de caixa e dívida. Né? E na parte de juros e descontos obtidos, né? 20 milhões de reais, alguma parte disso sendo antecipação de fornecedores que a gente acaba obtendo condições mais vantajosas para essa antecipação. Consome um pouco do capital de giro da companhia, mas acaba tendo um benefício financeiro importante para a companhia. Tá? Com isso, a gente entrega um resultado financeiro de 24 milhões no trimestre, tá? versus um resultado negativo de 34 milhões no ano anterior. Tá? No próximo slide, é, no slide número 11, né, é, enxergamos o impacto da a variação da dívida líquida no período. Né, é, a dívida líquida em dezembro de 2020 ela sai de 388 milhões de reais, tá, é, e chega ao seu pico máximo do ano de 795 milhões de reais. Acho que aqui cabe destacar a dinâmica de capital de giro e o impacto desse capital de giro no endividamento da companhia ao longo de um ano. Né? Sazonalmente, a companhia tem o seu período de consumo de capital de giro mais forte no segundo trimestre do ano. Né? Então, ele dezembro é o ponto mais baixo de utilização de capital de giro, né? Até porque a companhia está num período onde os estoques são muito baixos, né? É, e ela entra no período de safra, né, terminando em junho com o maior volume de estoque, né, é, de soja, justamente para o processamento da indústria. Tá? Então, quando a gente olha, e eu vou mostrar isso mais na frente, no próximo slide, uma visão de ano, tá? Ciclicamente, o segundo trimestre é o trimestre de maior consumo de capital de giro. Né? Então, a companhia consome, desde o início do ano, 472 milhões de reais em capital de giro. Né? Tem os investimentos de 115 milhões de reais. Né? E aqui, a maioria deles é para a expansão da fábrica de Cruz Alta e para a parte da usina de cogeração de energia em Juí. Né? Dois projetos que vão trazer um retorno muito expressivo para a companhia, né, tanto em termos de eficiência energética quanto em termos de aumento de capacidade. A fábrica de Juí sai de 1.000 toneladas dia para 2.000 toneladas dia no final desse ano. Tá? E o fluxo de caixa de financiamento, né, principalmente a parte de dividendos, desses 59 milhões, tem aproximadamente 25 milhões são de dividendos. Né? O destaque mais relevante é essa barrinha em vermelho, que é o EBIT caixa da companhia, o LAIR caixa da companhia, de 241 milhões de reais no semestre. Isso ajuda a financiar todo o consumo de capital de giro da companhia. Então, com isso, o aumento de capital de giro, que é expressivo, ele acaba sendo mitigado pela própria geração de caixa pelas atividades operacionais da companhia. No slide 12, né, a gente enxerga os principais indicadores de resultado da companhia, né, de retorno da companhia, o ROIC, o ROE e a dívida líquida. Né. Então, sob o ponto de vista dos indicadores de retorno, a companhia, no segundo trimestre, mesmo com usando a média, né, do capital investido ao longo do ano, entrega 37,5% de ROIC. Tá? O ROE da companhia chega a nível de 56%, tá? Então, bastante consistente com os outros trimestres do ano. Tá? E no gráfico mais à direita, vocês conseguem enxergar a comparação, né, do endividamento da companhia, né, de 1,65 vezes dívida líquida e EBITDA no segundo trimestre, né, comparado com o segundo trimestre do ano anterior, de 1,15. Né? Cabe destacar que esse aumento de endividamento, ele tá também impactado, não tem só questões sazonais de aumento de consumo de capital de giro, como também os investimentos que têm sido feitos para a expansão da companhia. Né? Aqui, nesse resultado, não contempla ainda os proceeds do IPO, né? Então, fechando aqui 30 de junho, né, não tinha entrado os recursos da companhia, então, esse nível de endividamento já contempla com os investimentos tendo sido realizados pela companhia e não tendo o caixa do IPO ainda para offsetar esse aumento de endividamento. Tá? No slide 3, falando um pouquinho da expansão, né, duas principais notícias. A primeira em relação ao plano de expansão do Rio Grande do Sul. Né, o plano de expansão contempla o plano de expansão ao longo de 5 anos, até 2025, são 22 lojas no Rio Grande do Sul, das quais inicialmente prevíamos 6 lojas em 2021. A boa novidade é que o time comercial, liderado pelo Eduardo, já colocou 4 lojas em operação e para o ano de 2021 vamos abrir 7 lojas, ao invés das 6 inicialmente planejadas. As lojas de Santiago, São Borja e Erechim, elas iniciaram suas operações no primeiro trimestre, iniciaram suas operações no segundo trimestre desse ano, somente com operação comercial, sem operação ainda da originação de grãos, que vai estar disponível no primeiro trimestre do ano que vem, justamente para fazer o recebimento da soja no segundo trimestre. A loja de Palmeiras das Missões já iniciou a operação no segundo trimestre desse ano como uma loja completa, né? Tendo toda a parte comercial, a parte de armazém de insumos e a parte de originação de grãos, né? Para o terceiro trimestre desse ano, Vacaria e Alegrete já iniciaram as suas operações comerciais, tá? E Uruguaiana começa ainda dentro do terceiro trimestre, né? Então, a gente tinha uma expectativa original de 6 lojas, sendo que uma delas no quarto trimestre, e ao invés disso, vamos ter as 7 lojas, todas em operação já no terceiro trimestre. Indo para o slide seguinte, no slide 14, falando um pouquinho sobre a expansão no Mato Grosso. Essas fotos que vocês enxergam ao lado já é o terreno com a sua terraplanagem, então já fizemos a aquisição do terreno, toda a parte de licença para construção já foi obtida, né? Os projetos em andamento, já em contratação com a maioria dos empreiteiros e fabricantes de equipamentos locais, né? O Leandro, que é o nosso diretor industrial, liderando amplamente esse projeto, né? Cabe destacar que, em termos de execução do projeto, esse projeto é essencialmente o mesmo que fizemos em Juí, o qual foi liderado pelo próprio Leandro, né, há 10 anos atrás. Né? Então, acho que a gente está em muito boas mãos para entregar esse projeto com muita solidez e no prazo, né? Lembrando que em junho do ano que vem, a unidade de originação, a parte de originação da fábrica, né, a parte de originação de grãos da fábrica já vai estar em operação, tá? Até junho de 2022 já está com a parte de grãos em operação, né? E a fábrica entra para início de operações final de junho, julho de 2023. Aí já começa a produzir óleo, farelo e biodiesel, né? Com isso, eu gostaria de convidar de volta o Luiz para falar um pouquinho sobre o plano das lojas, né, do Mato Grosso.
Obrigado, Maurício. Eu gostaria só de ressaltar assim, a pujança da obra. O João Marcelo que compartilhou comigo, essas fotos são de ontem, né, já estão a pleno vapor lá, com 90 pessoas trabalhando, com toda a segurança que a gente fez, e isso aí vai nos trazer assim, uma confiança muito grande na nossa instalação no Mato Grosso. Então, o trabalho que nós viemos fazendo ao longo dos anos nos deixa muito animado para que a gente possa seguir em frente nesse projeto. No slide número 15, é um slide que eu realmente gostaria que vocês prestassem muita atenção aqui. São 365 dias da 3tentos com o produtor. Então, da maneira que a 3tentos, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, trabalhando com soja, com milho e com trigo, nós estaremos de janeiro a dezembro junto ao produtor rural, né, provendo o trabalho no trading de grãos, no fornecimento de insumos, na assistência técnica, na introdução de inovações. E com isso, nós temos esse contato com o produtor, que ele tem uma empresa que realmente provê soluções para o negócio dele. É onde ele pode realmente estar junto, independente do tamanho do produtor. Nós sempre seremos uma empresa pronta, próxima a todas as lavouras, porque não adianta ter uma grande empresa rural, por exemplo, aqui fazendo uma analogia, em Porto Alegre ou São Paulo. Essa empresa precisa estar no campo. E a 300 está no campo, tanto no Rio Grande do Sul, quanto no Mato Grosso, eu já posso dizer. E isso, com a soja, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, com o milho, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, e o trigo no Rio Grande do Sul, além do arroz irrigado que nós fornecemos os insumos, nós temos plenas condições de estar o ano todo junto com o produtor rural para que a gente possa obter esses resultados através de um trabalho tão importante para a humanidade. No slide número 16, eu gostaria de destacar com vocês a questão do esforço que a 300 fez durante todo o ano passado, a nossa dedicação em montar um management que realmente fosse comprometido com a nossa causa, comprometido com o nosso propósito, de continuar sendo essa empresa que vai estar levando para o produtor rural um trabalho, um produto, uma solução diferenciada, né? E com isso nós montamos assim, um time realmente que está fazendo a diferença. Já vinha fazendo, alguns se uniram a nós com assim, outras habilidades, outros conhecimentos. Ressalto aqui a importância do Maurício, como nosso CFO aqui junto conosco, né? O João Marcelo, aí, meu parceiro ombro a ombro, né? E o Eduardo também, que, nos, assim, que se juntou a nós em 2015 e seguimos firme. Além dessas quatro pessoas aqui, que é o Eduardo, o Maurício, o João Marcelo e eu, nós temos mais seis diretores, então nós temos um total de 10 diretorias divididas assim, nos segmentos que nós trabalhamos. Além disso, nós montamos o nosso conselho de administração, um conselho alinhado com a 300, que conhece o negócio, né, onde o João Marcelo é o presidente, eu estou como vice-presidente, a Roberta Alvarez, que tem uma passagem pelo BR Malls e pelo grupo Kraft Heinz, né, que vem com uma expertise em gente muito grande, o Daniel Carneiro, um profissional da área jurídica que tem um conhecimento no mercado de capitais muito grande, além do Jorge Cardoso, que foi presidente do Polo Petroquímico aqui no Rio Grande do Sul, é conselheiro da Marco Polo, da Termolar e também professor da Dom Cabral e IBGC, e o Ademar Chardong, que foi 15 anos presidente do Sicredi Brasil, uma pessoa com amplo conhecimento, tanto na área jurídica, mercado de capitais e principalmente na questão de crédito ao produtor rural. Ainda estamos para definir um terceiro membro independente, que será o nosso sétimo membro do conselho, e abaixo do conselho nós instalamos dois comitês que são estatutários, o Comitê de Auditoria e Partes Relacionadas, que estamos trabalhando já com três membros constantes nele, e além do Comitê de Sustentabilidade, um comitê que eu faço parte desse comitê, porque é um ponto que a gente está dando muita atenção também. No último slide, ali, o slide 17, eu gostaria de destacar para vocês a importância desse ano de 2021 para a 300. Realmente é um marco para a companhia, é o nosso 26º ano, mas nós estamos chamando de o primeiro ano dos próximos 25, e a gente fica muito, muito confiante, muito convicto que nós vamos seguir em frente, né? Porque nós temos que... Só um pouquinho aí, por favor. Desculpa. Nós estamos convictos que nós teremos assim, um resultado no ano de 2021 refletindo aquilo que a gente vem conversando, primeiro com os bancos do sindicato, depois com os investidores, agora com o mercado como um todo, onde vocês estão aqui conosco. E a gente tem a confiança que esse trabalho que nós fizemos aqui no campo, que amanhã, ou hoje ainda, mas amanhã nós teremos café da manhã, almoço e jantar em todas as mesas no mundo todo, a 300 faz uma pequena parcela importante para que isso aconteça. E esse é um negócio que tem milhares de anos para trás e tenho a certeza que vai ter milhares de anos para frente. Só que nós temos que estar com a nossa cabeça aberta e saber que essa evolução, essa modernidade, equilíbrio que nós temos que dar para tudo isso, nós temos muita responsabilidade nisso. E nós não fugiremos dessa responsabilidade. Entregaremos, sim, um resultado positivo em 2021, com crescimento e resultado positivo. Entregaremos, assim, isso por quê? Porque o sucesso do produtor rural é o nosso mote. Mas é um sucesso do produtor rural aliado a um sucesso e uma solidez da empresa cada vez maior. Por quê? Porque nós temos um time focado, nós atuamos com transparência e com austeridade, nós não ficamos investindo ou gastando sem um plano, sem uma certeza de que isso realmente trará resultado para o acionista, trará resultado para a sociedade, e eu não poderia deixar de ressaltar aqui para o meio ambiente. Esse crescimento em produtividade ele não pode ser a qualquer custo. Ele está sendo feito com uma responsabilidade do produtor rural e a 300 entrando como um apoio nessa questão. Já está agora em outubro, novembro, já sai o nosso relatório de sustentabilidade GRI e estamos continuando firme para nos tornarmos um B Corp, né? E todo esse selo não é o que nos chama a atenção. O que nos chama a atenção é realmente a estruturação que a empresa está fazendo, está tendo, para que a gente possa, junto com a sociedade, tanto ela sendo do interior ou das grandes cidades, a gente possa realmente fazer um trabalho conjunto para que a gente possa melhorar não somente a qualidade do alimento, a qualidade da energia, mas a qualidade do meio que nós estamos vivendo. Eu destaco a capacidade de um time que eu diria incomparável. Eu estou aqui dentro e cumprimento esses mais de 1.300 pessoas que estão aqui lado a lado conosco, fazendo a 300 acontecer. Temos um ecossistema, sim, de varejo de insumos, de originação e trading de grãos e indústria. Esse ecossistema nos traz muita confiança de que a 300 tem uma história, tem um presente e terá um futuro. E aí, a pedido do time aí, que eles sempre usam essa frase, o melhor está por vir. Eu peço desculpa a algum atrapalho nosso nessa primeira apresentação de resultados aqui talvez algum slide tenha ficado desconectado da nossa fala, mas a gente vai estar melhorando aí nos próximos e ficamos totalmente abertos aqui para qualquer dúvida, questão ou, assim, ideia. Realmente a 300 chega aqui nessa primeira apresentação de resultado muito confiante e muito transparente aí para que a gente possa seguir juntos entregando para o Brasil e para o mundo aí, alimentos e energia cada vez melhores. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. Solicitamos a gentileza de tirar o fone do gancho ao efetuarem sua pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Thiago Duarte, do BTG. Por favor, pode prosseguir.
Olá, bom dia Luiz, bom dia Maurício, obrigado pela oportunidade. Eu queria, por favor, que você discorresse um pouquinho de como é que se deu o ambiente de comercialização de biodiesel nesse último trimestre, né? Foi um tri em que houve uma redução abrupta, né, da mistura, né? E mesmo assim a gente vê os volumes, mas principalmente as margens unitárias, né, por metro cúbico, muito bem preservadas, né? Então, se vocês puderem discorrer um pouquinho, acho que também ajuda a contar um pouco da capacidade de vocês de trabalhar esse segmento da indústria junto do ecossistema, vamos dizer assim. Muito obrigado. Obrigado.
Bom dia, Thiago. Obrigado pela pergunta. O biodiesel ele está ainda no processo, já é uma energia que faz parte 10, 13%, 12%, né? Hoje temos uma legislação que nos permite chegar até 15%, por isso que é 12+, 13+, que foi apenas no leilão de março, né? Mas em função de motivos de força maior, o governo, junto com a ANP, eles podem reduzir eventualmente até 8%. Isso já aconteceu há 3-4 anos atrás, numa greve dos caminhoneiros, e aconteceu agora também em função da pandemia, uma preocupação com a alta dos óleos vegetais, e ele reduziu para 10%. Voltamos a 12%, né, esse leilão que encerrou ontem, o L81 já a 12%. E o mercado realmente precisa desse combustível produzido no Brasil. O Brasil não tem capacidade de refino de diesel, então ele exporta petróleo, né, bruto, e importa diesel refinado ainda na ordem de 20, 21%. Isso já chegou a ser 35% antes do biodiesel. O biodiesel gerando emprego, gerando divisas, gerando um crescimento, principalmente no interior do Brasil, ele está trazendo essa necessidade menor de importação de diesel já refinado para os tanques. Então, além de ser principalmente um combustível renovável. Então, isso, o que impactou essa redução para 10%, na 300 muito pouco, talvez na primeira linha do biodiesel, ele impactou um pouco na redução da margem também, mas nós, como temos esse ecossistema onde a gente pode realmente arbitrar entre óleo degomado, entre biodiesel, entre aumentar o esmagamento ou diminuir o esmagamento, ou até utilizar a soja como trading em determinados momentos, isso nos dá a possibilidade de termos, assim, influência menor do que talvez algumas outras empresas que sejam só focadas em biodiesel. A 300 usa o biodiesel sempre para agregar valor. Então, quando nós vamos para um leilão oferecendo agora 40 mil metros cúbicos, que foi o leilão que fechamos ontem, né, quando a gente vai entregar agora nos meses de setembro e outubro 40 mil metros cúbicos ou 40 milhões de litros para o mercado, é porque esses 40 milhões de litros estão agregando valor em cima do óleo degomado. Então, essa possibilidade de arbitragem, Thiago, ela nos dá uma tranquilidade grande e, obviamente, a gente tem isso assim, de forma muito segura.
Excelente, Luiz. Muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem para o senhor Leandro Fontanelli, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, Luiz. Bom dia, Maurício. Excelente apresentação, obrigado. Tenho duas perguntas aqui. Primeiro, se pudesse comentar um pouco mais sobre essa antecipação da abertura de lojas no Rio Grande do Sul. E também, eu sei que faz pouco tempo que vocês inauguraram essas novas lojas, né, este ano, mas se puder para comentar um pouco as impressões iniciais que vai entrar dessas lojas e também do Mato Grosso, como que está planejando, né? Como que está andando, né, planejamento para abrir novas lojas e também como está evoluindo a questão da planta interna, né? Primeiros passos.
Sim, acho que eu começo aqui, depois o Maurício pode me complementar. Obrigado pela pergunta. A loja do Rio Grande do Sul, essa extra, no caso, o que a 300 faz já há muito tempo, né? Nós temos, assim, engenheiros agrônomos que são, eu vou usar o exemplo de Alegrete e Uruguaiana, né? Alegrete era a sexta loja que nós, assim, estamos abrindo. Então, dentro do planejamento, 6 lojas esse ano, 4 já foram abertas e Alegrete tem a quinta e a sexta, Santiago e Alegrete, eu acho. E aí, Alegrete, nós já temos, quando vai para uma loja, nós já começamos com os agrônomos a irem mais além, já indo desenvolver clientes em outros municípios, né? Isso, ou outras regiões dentro do estado. Assim será também no Mato Grosso, já está sendo, até por sinal. Então, nós estamos percorrendo, não somente assim, nós não ficamos numa geografia limitada àquela loja. Então, o cliente, ou aliás, o agrônomo já vai, assim, prospectando novos clientes e novas regiões. E aí, quando nós nos deparamos com o crescimento da soja e do arroz, e o arroz consolidado, mas o crescimento da soja numa rotação com arroz em Uruguaiana, né, os nossos agrônomos vieram para nós, olha, tem aqui, tem uma possibilidade aqui, já temos clientes vindo buscar produto até em Santa Bárbara, né, e isso nos dá assim, a confiança de que a gente pode e surgiu uma oportunidade de aluguel e de terreno. Então, alugamos uma loja que estará em funcionamento já nos próximos dias, agora até setembro, e aí começamos no fornecimento de insumos na sétima loja e nas outras seis também da mesma forma, e construindo já a unidade completa 300. Então, o motivo sempre é esse, poderá acontecer antecipação ou aceleração, ou não, né? Ou simplesmente mantermos o plano, mas quando a gente faz e decide antecipar, é porque nós realmente estamos convictos que isso vai nos trazer resultado. E sobre o Mato Grosso, assim, a percepção, o recebimento que a 300 está tendo lá, até porque somos conhecidos lá, trabalhamos como produtores rurais lá há mais de 20 anos, o João Marcelo e eu, fornecemos insumos para aquele mercado, principalmente sementes também, há mais de 20 anos que os caminhões 300 vão entregar sementes para os produtores, e realmente estamos tendo uma receptividade assim, acima do esperado, que nos dá uma alegria muito grande de que o trabalho que a 300 faz no Rio Grande do Sul será muito bem feito, já está sendo, na realidade, muito bem feito no Mato Grosso. A obra está sendo muito bem conduzida, né, já a pleno vapor. Esse prazo que o Maurício comentou aqui, que junho do ano que vem nós já estaremos originando grãos, principalmente da safrinha de milho, setembro, outubro desse ano, já vendendo agora insumos para no repique, principalmente dessa safra 21-22, e na sequência, janeiro, fevereiro de 2023, se Deus quiser, vai sair o primeiro potinho lá de farelo e óleo degomado.
Excelente, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Barra, do Citibank. Por favor, pode prosseguir.
Maurício, obrigado por fazer a pergunta e parabéns pela apresentação. Eu queria pegar três pontos, talvez rápidos aqui. Primeiro ponto, a gente viu um aumento de preço na internet recentemente, desde o Cleisbano, na verdade, e eu queria entender se vocês ativaram um pouco mais no cenário de preços vis-à-vis margens no business de insumo, na parte de distribuição de insumo agrícola. Acho que ajudaria bastante a gente a entender a tendência dos próximos trimestres. Um outro ponto, com relação à alavancagem, e como você falou, tem uma sazonalidade forte ali entre os trimestres. E quando a gente compara o segundo trimestre desse ano com o segundo trimestre do ano passado, teve aumento de alavancagem, mas como até o professor se colocou na parte do resultado financeiro, teve uma melhora ali na parte de juros e descontos obtidos. Eu queria entender o quanto disso é relacionado com esse aumento de alavancagem, né, na parte de giro, e o quanto também está relacionado com o aumento do preço dos insumos agrícolas. E no final, nós estamos fazendo uma discussão até mais qualitativa do setor, com a mudança da forma de negociação do biodiesel, né, que provavelmente vai acontecer no futuro, né, saindo do leilão, uma negociação direta. Se pudesse discutir um pouco como que vocês veem essa mudança, os pontos favoráveis e não tão favoráveis, até para o biodiesel, que a gente tem que fazer isso na presença. Obrigado.
Não sei se o Maurício concorda aqui, todos, eu acho que eu posso falar primeiro da questão dos preços, o Maurício entrar na segunda pergunta e eu posso voltar junto com o Maurício na terceira. Mas dos preços, assim, dessa evolução dos preços, tanto dos insumos agrícolas quanto das commodities, realmente para nós é uma questão de gestão da companhia. Nós não vamos nunca fazer uma aposta que está barato ou está caro. Nós sempre vamos estar em linha com o andamento da comercialização. Nós temos hoje o nosso levantamento, o nosso histórico e principalmente o conhecimento dessa grande avenida que é o agronegócio, onde a 300 conhece ela de ponta a ponta. nos permite acompanhar os preços e estar sempre oferindo a nossa margem. Nós estamos, não é um negócio de FII, é um negócio de margem, onde nós temos o controle de todos os nossos custos, entrega para esse produtor que realmente valoriza o trabalho, valoriza o produto da 300, seja ele produzido por nós ou seja ele intermediado por nós. E com isso, nós mitigamos muito risco, ou quase zeramos esse risco, e a gente obtém esses resultados que a gente vem observando aí ao longo da trajetória da 300. Então, obviamente que na primeira linha nós somos impactados pela alta ou pela baixa dos insumos agrícolas, pela alta ou pela baixa das commodities, mas, ao mesmo tempo, nós mitigamos esse risco porque nós temos uma gestão muito firme, muito dedicada, com uma política de risco muito bem estabelecida, tanto assim no que diz respeito a insumos, quanto a commodities e, obviamente, com os produtos que saem da indústria também. A questão do clima, que é um fator de risco totalmente incontrolável para nós e para todos, no mundo todo, não no Brasil ou Rio Grande do Sul, nós estamos com essa ida para o Mato Grosso, não sei se tu concordas comigo, mas nós estamos indo para o Mato Grosso e isso para 300 vai ser um mitigante. Nós estaremos mitigando o fator climático, porque na história nós nunca observamos nenhum, vários anos, é muito positivo aqui, muito positivo lá, mas anos onde um lugar é muito ruim nos dois, até hoje não aconteceu. Então, a gente vai estar mitigando esse risco. Agora, com isso, eu deixo o Maurício aí com a segunda pergunta e na terceira, acho que a gente pode vir juntos ali.
Obrigado, Luiz. Ótima pergunta, Gabriel. Em relação à parte de endividamento, se eu anotei corretamente, acho que tem duas questões, né? A primeira em relação ao impacto das antecipações no capital, no aumento de capital de giro. Sim, de fato, isso é mais pura verdade. A gente, no segundo trimestre, principalmente, né, tomou algumas decisões de antecipação de pagamento a fornecedores, né, que são os insumos, né, e com isso a gente comprometeu um pouco mais o capital de giro, tá? Para a conclusão de 30 de junho. Tá? Isso posto, acho que assim, o aumento de endividamento da companhia no segundo trimestre, se vocês repararem bem, ele sim é de fato o aumento de capital de giro, isso sazonalmente isso vai acontecer todo ano, no segundo trimestre, e a redução da dívida até dezembro. Tá? Mas acho que o fator mais importante que eu destaco foi o aumento do investimento realizado no primeiro semestre do ano, né? Foi mais de 100 milhões de reais de atividade de investimento, 115 milhões de reais de atividade de investimento, né? Somados a 25 milhões de pagamentos de dividendos. Tá? Então, quando a gente olha o aumento da dívida líquida de 400 milhões de reais, a gente está falando de um aumento do capital de giro, né, de 470, offsetado por um EBIT caixa, né, o caixa gerado pelas operações de 240 milhões, mas, sem dúvida nenhuma, os outros 115 de CAPEX, que já foram realizados com recursos próprios, né, aumentam eles contribuem para o aumento da dívida líquida. Né? Então, acho que essa é a pergunta. E a terceira pergunta, quer começar por aí, Luiz?
Sim, Maurício, eu posso começar por aqui, depois tu pode me complementar, mas assim, essa mudança nós vimos como muito, assim, com bons olhos, né? Nós achamos que a maturidade do processo, sabemos que, obviamente, não continuaríamos em leilões. O próprio Ministério de Minas e Energia, quanto a ANP, estão preparados, estão se preparando para que possam acompanhar, assim, rigorosamente a utilização do percentual definido em cada leilão, então, para que nós cheguemos a B15, né, e aí depois, na sequência, possamos até esperar ainda alguma coisa a mais. Mas, principalmente, O que nos dá segurança é a qualidade do produto 300, o relacionamento que nós já temos, por exemplo, com o Ipiranga, com o BR Distribuidora, com a Cosan. É um relacionamento de muitos anos. Desde 2014, quando nós começamos no biodiesel, nós temos essas empresas como cliente. Claro que a Petrobras é quem faz o meio, a ANP é quem organiza os leilões, mas o nosso compra e venda, o relacionamento é a 300 com o seu consumidor, com o seu cliente. Então, são hoje os nossos principais e maiores clientes e nós temos, desde 2014, o orgulho de nunca termos tido nenhuma reclamação de qualidade, de nunca termos tido nenhuma carga devolvida. E quando a gente fala com os nossos clientes sobre a possibilidade de uma negociação direta dentro do mercado, porque o mercado, sabemos, é soberano, seja com leilão ou sem leilão, a gente sabe a capacidade que a 300 tem. Muitos de vocês que conhecem aqui a planta industrial e viram o biodiesel saindo, assim, vocês podem ter a certeza que, para nós, vai ser, no meu ponto de vista, assim, aqui dentro também a gente trata isso como uma evolução e uma maturidade do setor.
Ótimo, obrigado. Parabéns pela
apresentação. Lembrando que para fazer as perguntas, basta digitar asterisco 1.
Nós temos uma... acho que nós temos uma pergunta aqui do Daniel Halben, aqui do Távola, né, um amigo nosso, que bom, ele fez a seguinte pergunta. Bom dia e parabéns pelos resultados. Escutamos relatos sobre a falta de insumos por parte de grandes fornecedores para os próximos meses por conta de problemas logísticos gerados pelo Covid, pelo mundo. Vocês estão vendo algum tipo de problema? Com isso impacta tanto pequenas distribuidoras como as grandes? Os grandes tendem a ganhar mercado com isso? Temos sim ouvido assim comentários, não somente agora, durante todo o ano passado isso aconteceu, né, Daniel? Obrigado pela tua pergunta. Mas o que nós estamos identificando? A 300 está muito bem preparada já agora para esse ano, com os insumos praticamente todos em casa ou já dentro do Brasil, né? E isso para nós nos dá segurança que a gente vai atingir o 2021, esse início, com segurança na distribuição dos insumos que estão vendidos para os nossos clientes. Quando isso impactar, ele impacta empresas pequenas, médias e grandes, não serão somente as pequenas ou as grandes que sofrerão, né? Acho que as grandes não tendem a ganhar mercado com isso. Quem ganha mercado é quem está bem preparado, né? E a 300 vem com o seu plano, com o seu pipeline aqui muito bem definido, né? E no momento a gente só está ouvindo, assim como eu acho que é o motivo da tua pergunta, esses rumores, a própria China fazendo alguns movimentos por causa da Covid, parou alguns portos ou outros seguem em funcionamento ainda, mas aqui no campo, Daniel, não chegou nada ainda e para 2021 estamos preparados.
Obrigada. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz para suas considerações finais.
Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela participação, as perguntas, enfim, a confiança na 300, né? E, assim, assim como retribuir, como agradecimento, o nosso compromisso de continuar trabalhando firme. A 300 é uma empresa de dono, onde somos hoje mais de 11 mil donos. E o nosso compromisso que estamos no management, que estamos no conselho de administração e que é todo o compromisso de todo o time 300 é realmente fazer essa agricultura moderna, essa agricultura sustentável e que nós, junto com mais de 18 mil clientes hoje atuando na 300, a gente continue evoluindo, continue entregando alimentos de qualidade, buscando energias cada vez mais renováveis, não com um pensamento de um ano, de um trimestre, mas sim um pensamento de muitos e muitos anos pela frente, onde a gente possa entregar não somente resultados financeiros, mas também um legado que possa ficar para os nossos filhos, netos, enfim, para as demais gerações, num meio ambiente, num planeta cada vez melhor. Muito obrigado e um bom dia a todos.